Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Espero estar à altura do lugar que ocupo e levar a bom termo nesta nossa reunião. Vamos começar, como sempre, para a apreciação e votação da ata número 4512, relativa à reunião de 27 de março. Se algum dos senhores deputados tem algo a dizer sobre ela. Eu, como não estive presente, não me posso pronunciar. Já recebeu a minha justificação? Não. Nenhum dos senhores, senhoras e senhores deputados, quer usar a palavra? Então vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade com a presença do PS, PSD e CDS. Portanto, relativamente às informações, dizer-vos que a audição ao Sr. Embaixador Fezas Vital, que se aguarda a confirmação da data ou a indicação de nova data. Informação sobre a audição do embaixador de Portugal em Roma, Manuel Lobo Antunes, 18 de abril, quarta-feira, às 9 horas. 18 de abril, quarta-feira, às 9 horas. O senhor deputado José Manuel Rodrigues, não sei se era alguma chamada da Madeira. E dizer também que foi-nos enviado o relatório anual, balanço sobre o acompanhamento da participação de Portugal na União Europeia em 2011, sobre a qual será solicitado parecer a todas as comissões. Para depois, tínhamos aqui a nomeação do deputado Walter, não é? Mas não está já, não, não está já. Não tem. António Rodrigues, mas ele já tem este parecer.
Não, há só a nomeação.
Há só a nomeação. Portanto, íamos passar. Boa tarde, Sr. Deputado António Rodrigues. Íamos passar à nomeação do deputado autor de parecer sobre a proposta de resolução 30.12.1, que aprova o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária entre o Reino da Bélgica, a República da Bulgária, o Reino da Dinamarca, a República Federal da Alemanha, a República da Estónia, a Irlanda, a República Helénica, o Reino de Espanha, a República Francesa, a República Italiana, a República de Chipre, a República da Letónia, a República da Lituânia, o Grande-Ducado de Luxemburgo, a Hungria, Malta, o Reino dos Países Baixos, a República da Áustria, a República da Polónia, a República Portuguesa, a Roménia, a República da Eslovénia, a República Eslovaca, a República da Finlândia e o Reino da Suécia, assinada em Bruxelas a 2 de março de 2012. E cabe este nomearmos aqui o autor do parecer, que cabe ao PSD. Então, fica nomeado o Sr. Deputado António Rodrigues, atendendo a que chegou atrasado. Vamos também proceder à nomeação do deputado autor de parecer sobre o projeto de resolução 268-12-1, que propõe a realização de um referendo nacional ao Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Penso que é da autoria do Bloco de Esquerda. O deputado autor de parecer também cabe ao PSD. Sr. deputado António Rodrigues. Muito obrigado. Iríamos então passar, se estiverem de acordo, se não houver mais nada a acrescentar, mais informações. Iríamos passar à apreciação e votação dos parceiros elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias e começaríamos pela proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento nº 726/2004, no que diz respeito à informação ao público em geral sobre medicamentos para uso humano, sujeitos a receita médica, e proposta alterada à Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2001/83/CE no que diz respeito à informação ao público em geral sobre medicamentos sujeitos à receita médica, que já foi objeto de relatório e de parecer da Comissão de Saúde, cuja deputada é a Sra. Deputada Cláudia Aguiar, do PSD, que tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, com duas propostas de alteração, uma de uma diretiva de 2001 e outra de um regulamento de 2004 relativamente à informação ao público em geral sobre medicamentos para uso humano sujeitos à receita médica, salientar apenas duas ou três notas do conteúdo do parecer. Em ambas as iniciativas, os objetivos políticos gerais das propostas de alteração são compatíveis com a legislação da União Europeia, no que refere ao domínio farmacêutico, e visam, no cômputo geral, assegurar o correto funcionamento de medicamentos, do mercado interno de medicamentos, melhorando a proteção, sobretudo melhorando a proteção da saúde dos cidadãos da União Europeia. Para que isto aconteça, para que isto suceda, é necessário referir três pontos essenciais, que é garantir um elevado nível de qualidade da informação fornecida aos cidadãos, aos pacientes e consumidores, através de normas definidas por toda a União Europeia. Um segundo ponto a salientar também é que se permita a disponibilização da informação através de canais adequados às necessidades dos doentes. Atualmente, e considerando as estatísticas comparativas de há uns anos a esta parte, a utilização de medicamentos tem vindo a aumentar e são cada vez mais os cidadãos em geral e os pacientes em particular que procuram cada vez mais e de forma ativa informações sobre medicamentos e ou cuidados de saúde. A internet é, de facto, um veículo de pesquisa e partilha de informações, pelo que se julga necessário e imperativo a defesa da qualidade e a fiabilidade, sobretudo a fiabilidade da informação que é disponibilizada e veiculada na internet. A última nota é, e que está presente nestas duas iniciativas, é permitir aos titulares da autorização da introdução no mercado que fornecem as informações objetivas e não promocionais, ou seja, que não sejam de caráter promocional e que transmitam, sobretudo, os benefícios e os riscos associados aos medicamentos que são vendidos. Nestas iniciativas é ainda sublinhado que as autoridades nacionais competentes e os profissionais de saúde devem ser as principais fontes de informação sobre os medicamentos para o público em geral. A proibição da publicidade junto do público relativamente a medicamentos sujeitos à receita médica deve ser mantida. E a tónica que deve ser colocada acima de tudo nos direitos e interesses dos doentes para que acedam facilmente aos resumos das características, aos folhetos informativos e, sobretudo, aos relatórios de avaliação. O parecer refere ainda que a legislação comunitária estabelece uma clara distinção entre publicidade e informação, referindo ainda que há uma divergente interpretação entre os Estados-membros no que refere à matéria de divulgação de informação, o que causa alguma insegurança jurídica da parte da indústria farmacêutica. As desigualdades na informação têm repercussões negativas, pelo que se julga necessário uma aplicação mais rigorosa e mais uniformizada das regras em matéria de divulgação da informação. Para finalizar, as presentes iniciativas não violam o princípio da subsidiariedade, pois o objetivo será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e não de uma ação individual dos vários Estados. E sugere seu acompanhamento futuro no processo legislativo referente às presentes iniciativas. Eu, no entanto, deixei, e gostava de salientar, deixei no terceiro ponto referente à opinião pessoal, deixei que, relativamente ao que nos foi informado dos parlamentos polaco e lituano, sim, há da parte deles um não cumprimento do subsídio, do princípio da subsidiariedade, e que nós, a nosso ver, discordamos, e portanto achei por bem salientar que, da nossa parte, achamos que estas duas propostas cumprem efetivamente o princípio da subsidiariedade. Pronto, era só uma nota que gostaria de deixar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu excelente trabalho. Eu ponho à consideração, se alguém quer fazer perguntas, há uma questão a colocar. Já agora, se não se importam, colocaria uma. Em que é que se baseiam os parlamentos sueco, polaco e lituano para dizer que não está em, o princípio da subsidiariedade não é acolhido? Conseguiu colher alguma informação?
Não, só dizem lá que depois enviam informação adicional, até em português, porque vem só em inglês, mas dizem efetivamente que não cumpre o princípio da subsidiariedade, não aprofundando as causas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Posso pôr à votação? Não há mais questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a presença do Partido Socialista, PSD e CDS. Segue-se o parecer, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 726/2004 no que diz respeito à farmacovigilância, e a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva no que diz respeito à farmacovigilância. Portanto, esta iniciativa é a sua própria, se me permitem. Isto foi enviado à Comissão de Saúde, que não elaborou qualquer relatório, o que eu estranho, mas como também estou na Comissão de Saúde, provavelmente passou ao lado. Obviamente que se trata de uma questão de funcionamento correto do mercado na proteção de saúde dos doentes e cidadãos da União Europeia. As propostas visam exatamente corrigir as deficiências identificadas no sistema de farmacovigilância na União Europeia. Portanto, as medidas adotadas reforçam substancialmente essa mesma possibilidade e a detecção de sinais e o funcionamento de procedimentos coordenados que nos permitam, efetivamente, ter uma maior farmacovigilância sobre esta questão. Na legislação de farmacovigilância de 2010, está ligada a uma apreciação do Estado-membro ou se saber se é uma ação urgente e se é considerada necessária. Assim, quando um Estado-membro pretende suspender, revogar ou recusar a renovação de uma autorização de introdução no mercado, isto pode não ser considerado uma ação urgente e, como tal, não tem, a nível da União, qualquer avaliação. Mesmo na questão da pós-autorização de alguns produtos, só serão incluídos na lista, nessa lista de produtos a seguir, após consulta do Comitê de Avaliação do Risco de Farmacovigilância, se a Comissão ou as entidades competentes dos Estados-membros apresentarem um pedido. Por conseguinte, só serão acrescentados mais medicamentos à lista daqueles que necessitam de um acompanhamento posterior à sua autorização, se efetivamente algum dos Estados-membros a pedir, e então terão uma vigilância reforçada. Isto não vai aumentar de nenhuma maneira o orçamento da União Europeia, no sentido em que não vai necessitar de aumento de pessoal ou de outras estruturas, pelo que nós consideramos que cumprem o princípio da subsidiariedade. E pensamos que, em relação às iniciativas em nós, o processo de escrutínio está concluído. Pergunto se há alguma pergunta sobre esta matéria. Eu penso que é uma matéria complexa, difícil, porque realmente, às vezes, a informação a mais tem que se lhe diga, eu como médico sei que assim é, porque, não sei se a senhora deputada Cláudia Monteiro da Guiar também falou nisso, mas é um pouco verdade, há doentes que às vezes queixam que a informação é tanta que se torna complicado, muitas vezes, o médico explicar que pode tomar medicamento e depois telefonam a perguntar, mas, ó, oh, doutor, é aqui uma linha que diz que isto pode fazer não sei o quê, tal, 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 tal. E, portanto, as bulas hoje estão tão completas, que qualquer pessoa a ler aquelas bulas, muitas vezes, assim, não posso tomar isto. E isto passa-se exatamente no sentido também da nossa própria informação médica, que disse muito bem a senhora deputada, no sentido que nós médicos temos aí um papel ativo, não só médicos, também enfermeiros, de esclarecer o doente, mas às vezes é complicado, porque realmente, enfim, já não falo nos Estados Unidos, que eu tentei fazer um ensaio, quando, enfim, tinha a minha unidade no hospital no estado de Coimbra, e o consentimento informado tinha 28 páginas. Eu, quando chegava à terceira página, qualquer paizinho ou qualquer doente me dizia imediatamente, olha, desculpe, mas vais experimentar isso noutra pessoa, porque realmente não dá. Realmente são de tal modo exaustivos que realmente às vezes tornam-se complexos para explicar se podem ou não podem ser. Desculpem esta parte. Portanto, vamos pôr, se não há nada a perguntar, vamos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Com a presença do Partido Socialista, do PSD e do CDS. Passamos à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, detecção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais e à livre circulação desses dados. Isto foi objeto de relatório também, parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sr. Deputado, autor de parecer, Sr. Deputado João Lobo, faça favor, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Esta proposta diretiva, a meu ver, exige alguma detença, porque, tendo sido emitido parecer pela primeira comissão, esse parecer aponta no sentido de que respeita, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade e tão só foi deliberado que o parecer fosse subsequentemente remetido a esta comissão. E mais nada. Todavia, temos a informação de que também a Comissão de Justiça do Reino, do Parlamento do Reino da Suécia, tomou posição e considera que, em parte, este projeto de ato legislativo viola o princípio da subsidiariedade. E, nesse sentido, eu gostaria de me debruçar um pouco mais sobre esta matéria. Na essência, apenas parte da proposta diretiva é considerada como violadora do princípio da subsidiariedade. Ou seja, na parte em que a proteção diz respeito à prevenção de crimes. E tão só nessa parte, se bem entendo, da fundamentação que me foi transmitida por obra e graça, da obra e graça, entre comas, dos serviços da Comissão, a quem muito agradeço, e que me pode dar então informação e por metacrese, antecipando-me à proposta que o Sr. Presidente certamente iria fazer. Ou seja, quais os fundamentos, então, para o conflito entre o princípio da subsidiariedade e a posição adotada? Bem, eu, desde já, refiro que, certamente, ao terem lido esta posição da Comissão de Justiça do Parlamento da Suécia, terão reparado que, prevendo ou impondo o tratado, sobretudo o protocolo, o artigo 4º, se não estou em erro, do protocolo que estabelece o princípio da subsidiariedade, o dever de fundamentação da posição dos Parlamentos Nacionais quando discreteiam ou se opõem ou entendem que há violação, a verdade é que não há, a meu juízo, qualquer fundamentação neste parecer. Diz-se tão só que conflitua. Eu não vou ler a posição que aqui está em inglês, mas a verdade é que há apenas uma posição genérica, não fundamentada, e, portanto, meramente enunciativa e conclusiva. E daí ficamos apenas com essa informação. Todavia, no entender do proponente, não há violação do princípio da subsidiariedade. E esta questão só não foi inscrita no próprio texto do parecer, uma vez que isto apenas chegou, esta posição do Parlamento sueco chegou recentemente à posse do relator, e ainda porque também na posição, ou a posição do parecer emitido pela primeira comissão não levanta essa questão. Todavia, gostaria apenas de referir o seguinte. O tratado sobre a União, ou relativo à União Europeia, estabelece quanto a esta matéria uma competência partilhada. Eu enuncio esta situação ao abrigo do que dispõe na linha J, número 2, onde se refere que esta competência existe nos domínios do espaço de liberdade, de segurança e da justiça. Estas três matérias, portanto, são objeto desta competência partilhada e daí que nos caiba a apreciação desta situação. E, de facto, aqui, nesta matéria, é observado, por força do disposto no artigo 16, número 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, obedece ao processo legislativo ordinário. De modo que, embora se excepcionem algumas matérias neste domínio ou neste objeto, que são as matérias previstas no artigo 39 ou 39, se me permitem, do Tratado, que estabelece algumas normas específicas sobre esta matéria. E porque é o seguinte, este projeto estabelece, ou tem por objeto, a instituição de regras harmonizadas para a proteção e a livre circulação de dados pessoais nos domínios da cooperação judiciária e em matéria penal e de cooperação policial. Uma nota para referir que apenas se aplica ao tratamento de dados pessoais que é efetuado ou realizado no exercício de atividades sujeitas à aplicação do direito da União, e apenas e tão só nessa matéria. Tem dois objetivos primordiais: o direito à proteção de dados pessoais e o direito ao asseguramento, ao elevado nível de segurança pública. Portanto, assegurar ou manter ou criar um elevado nível no âmbito do domínio da segurança pública. E, ainda relativamente a esta situação, eu gostaria de dar nota do seguinte. Esta diretiva tem um caráter bifronte, se assim me posso exprimir. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte, que isto tem a ver com a prevalência ou não, ou a violação ou não, do princípio da subsidiariedade. Se o Sr. Presidente me permite, eu irei um pouco mais longe. Porquê? Porque sei que um dos direitos fundamentais previstos no tratado, no artigo 16, número 2, é justamente a proteção dos dados pessoais. Esses dados pessoais, em princípio, são direitos fundamentais. É um direito fundamental. Consta da Carta da União. Mas esta proposta de diretiva, tal como o Tribunal de Justiça vem entendendo, socorre-se de uma limitação prevista no número 1 do artigo 52 da própria Carta. Ou seja, considera que é um direito fundamental, mas não absoluto. Ora, isto é uma forma de entender, de modo algo atualizado no contexto da União Europeia, um direito fundamental. Em princípio, um direito fundamental é um direito inscindível. É um direito que não pode sofrer restrições ou compressões. Todavia, aqui, em função desta da necessidade de preservar a garantia da liberdade com a segurança no espaço da União, o Tribunal de Justiça tem entendido que estes direitos e o artigo 51, número 2, número 1 do artigo 52 da Carta dos Direitos Fundamentais estabelecem que podem ser impostas restrições ao exercício do direito à proteção de dados. Todavia, subordinada a vários requisitos. Primeiro, desde que as restrições sejam estipuladas por lei. Segundo, que respeitem a essência do direito e das liberdades. É o segundo requisito. Terceiro, que não haja violação do princípio da proporcionalidade, e não há, no juízo do relator. Quarto, que sejam necessárias e cumpram genuinamente objetivos de interesse geral. Esta ambivalência de um direito fundamental, por um lado devendo ser garantido, mas por outro lado cedendo ao interesse comum, esta forma bifronte ele ser entendido, e desde que esse interesse geral seja reconhecido pela União Europeia. Com base nisto, temos então um direito fundamental, sofrendo algumas compressões, sobretudo na parte em que podem ser transmitidos dados de natureza pessoal a terceiros, mas ao mesmo tempo assegurando um direito fundamental, que é o direito à proteção, a um elevado nível de proteção no âmbito da União. E com base neste enquadramento, e pensando ainda num velho Brocardo que diz que lex non est textum, sed contextum, nesta base, eu considero que não há violação do princípio nem da subsidiariedade, nem da proporcionalidade. Poderíamos fazer uma digressão sobre os pontos concretos da diretiva, mas parece-me que, uma vez que todos conhecerão, o texto não valerá a pena. Todavia, se alguma questão for suscitada, eu poderei, evidentemente, na medida em que me é possível, ajudar em alguns aspectos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. E eu fico sempre muito, enfim, muito espantado com a sua capacidade de nos explicar algumas coisas que para mim são quase chineses, mas o Sr. Deputado consegue explicá-las e eu consigo entender, portanto agradeço imenso a forma como fez. Faz favor.
Permite-me só, é para agradecer aos serviços de apoio à bancada do grupo. Muito obrigado.
Não sei se algum Sr. Deputado tem alguma questão a colocar. Não havendo e agradecendo o seu magnífico parecer, põe-se à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a presença do PS, PSD e CDS. Passamos à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Objeto de relatório e parecer também da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado João Lobo facilitou a minha apresentação deste parecer em muito, porque este parecer faz parte de um pacote de propostas legislativas, que é a proposta de regulamento e diretiva, com o objetivo de promover um novo quadro jurídico e, portanto, insere-se a fundamentação quanto ao princípio da subsidiariedade, é exatamente a mesma do parecer anterior. Em todo o caso, esta é uma proposta que se insere no artigo 16º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que institui a permissão para a adoção de regras relativas à proteção de dados das pessoas singulares. Na nossa opinião, por aquilo que já foi dito, não viola o princípio da subsidiariedade, posto isto, julgo que a Comissão de Assuntos Europeus deverá fazer posterior acompanhamento destas iniciativas legislativas através de troca de informação com o Governo. Portanto, era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Algum comentário? Alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com a presença do PS, PSD e CDS. Passamos à proposta de regulamento do Conselho relativo ao Estatuto da Fundação Europeia, também objeto de relatório e parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Sr. Deputado Autor de Parecer, Vitalino Canas. A Sra. Deputada Helena Andréa tem a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Isto é, de facto, uma matéria importante, porque estamos a falar do Estatuto das Fundações e quando olharmos para o facto de que na União Europeia existem 110 mil fundações de utilidade pública com ativos superiores a 350 mil milhões de euros e com despesas que atingem 83 mil milhões de euros, temos a noção de que esta é uma matéria muito importante. Aliás, sabemos todos que as fundações têm um papel importante junto da sociedade civil relativamente às várias matérias que abarcam, mas também são, e em Portugal esse é um caso muito visível, um contributo para a participação dos cidadãos e também para o desenvolvimento da cidadania. No entanto, enquanto achamos que a nível nacional todas estas coisas funcionam mais ou menos, e sabemos que não é o caso, porque a nível nacional também existem constrangimentos em relação a esta matéria, a nível europeu existem problemas maiores porque as fundações não podem canalizar os fundos de forma eficiente através das fronteiras da União Europeia. Primeiro, porque existe uma diversidade muito grande em relação às regras nacionais de direito civil e de direito fiscal, e também existe muita incerteza sobre o reconhecimento da qualidade da fundação de utilidade pública noutros Estados-membros. E, portanto, estes são problemas que fazem com que, a nível europeu, os problemas que existem a nível nacional sejam ainda maiores. A Comissão Europeia entendeu que esta era uma questão que tinha que ser resolvida e aquilo que nos propõe, através do regulamento, é criar um Estatuto da Fundação Europeia neste Estatuto inclui as questões fiscais para poder ajudar a eliminar os obstáculos de ordem administrativa, civil e fiscal. Eu não entrarei nos detalhes em relação àquilo que vai ser exatamente o Estatuto da Fundação Europeia, mas direi que não faria sentido que o Parlamento Português não apoiasse esta proposta, até porque a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, como já o Sr. Presidente referiu, emitiu um parecer positivo, e também porque esta proposta de regulamento cumpre o princípio de subsidiariedade e, por isso, nós damos por concluído o processo de escrutínio desta iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que é um assunto também de interesse e acho que ser regulado é necessário e, portanto, punha... Se há algum dos senhores, senhoras e senhores deputados, tem alguma questão a colocar? Se não tem, ponhamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a presença do PS, PSD e CDS. Vamos passar para outro, do senhor deputado Vitalino Canas. Não sei se é também o senhor deputado. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, dupla tributação no mercado único. Objeto de relatório também da Comissão de Orçamento e Finanças.
Exatamente.
Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, aqui estamos perante um caso de figura diferente. É uma comunicação da Comissão e, por isso, neste parecer não cabe a observância do princípio da subsidiariedade, dado que não é uma iniciativa legislativa e, portanto, o processo de escrutínio também desta iniciativa está concluído e, como o Sr. Presidente referiu, há um parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Mas é uma matéria muito importante, porque nós sabemos que alguns dos problemas que temos hoje a nível da União Europeia é, de facto, a dificuldade em realizar na sua plenitude o mercado único, o mercado interno. E a questão da dupla tributação é um problema que subsiste em relação a uma série de áreas e, portanto, é um dos grandes obstáculos fiscais à realização desse mercado interno. E, portanto, esta também é o lançamento de uma discussão para que se possa eliminar estas barreiras fiscais e aquilo que a Comissão propõe através desta presente iniciativa é que se possa reforçar os instrumentos jurídicos que já existem, alargar a cobertura e o âmbito de aplicação das convenções de dupla tributação. Existe uma série de convenções bilaterais e multilaterais em relação a estas matérias. Propõe também medidas que visem uma interpretação e uma aplicação mais coerente das convenções de dupla tributação entre os Estados-membros e também facilitar e acelerar a resolução de litígios na União Europeia em relação à matéria da dupla tributação. E, portanto, este é um processo que, como disse, naquilo que tem a ver com a presente iniciativa, nós damos por encerrado o escrutínio, mas o relator propõe que, dado que estamos perante uma comunicação que vai ter consequências em termos legislativos, propõe que a Comissão de Assuntos Europeus faça o acompanhamento das propostas de caráter legislativo que venham a decorrer da presente comunicação da Comissão Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena André. Penso que é um assunto quanto temporalmente prevê que seja resolvido. Não tenho nenhuma ideia.
Não, porque, vamos lá ver, Sr. Presidente, isto é uma comunicação da Comissão. A partir da comunicação haverá a reação da parte dos Estados-membros. A partir da reação dos Estados-membros, a Comissão apresentará as suas propostas, independentemente de já as ter de alguma forma elencada. E, portanto, este é daqueles processos que demoram alguns anos naquilo que tem a ver e depois, se tivermos uma proposta legislativa, entrará no processo legislativo e aí pode ser rápido, o que normalmente não é. E pode ser demorado, o que normalmente acontece.
Muito obrigado.
Mas é um problema grave.
Mais alguma questão? Não havendo questões, está a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade com os votos do PS, PSD e CDS. Passamos à proposta de regulamento do Conselho relativo ao Programa de Investigação e Formação da Comunidade Europeia da Energia Atómica 2014-2018, que complementa o Horizonte 2020. Programa Quadro de Investigação e Inovação. Também foi objeto de relatório parecer das Comissões de Economia e Obras Públicas e de Educação, Ciências e Cultura. Senhora Deputada, é de alta responsabilidade este. Senhora Deputada Maria Esther Vargas, do PSD. Faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Portanto, a presente iniciativa, e que é designada por Programa Euratom, diz respeito a atividades de investigação no domínio da energia nuclear e da proteção contra radiações. Este programa define o orçamento geral para as ações diretas e indiretas, estabelece os objetivos das atividades de investigação e desenvolvimento e especifica os respectivos instrumentos de apoio. A proposta assume a forma de um regulamento único, que abrange todos os aspectos relevantes da execução das atividades de investigação nos domínios já referidos, estabelece os objetivos científicos e tecnológicos e define ainda as regras adequadas para a participação de organizações de investigação, de universidades e da indústria. Assim sendo, a proposta garantirá que as atividades de investigação e formação financiadas pela União no domínio da ciência e da tecnologia nucleares prossigam no período de 2014 a 2018, a fim de maximizar o valor acrescentado da União. Ao apoiar estas prioridades já referidas, o programa Euratom irá contribuir para os três objetivos estratégicos definidos no Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação, e que são gerar excelência científica, criar liderança industrial e, finalmente, responder aos desafios societais. Com este fim em vista, serão mantidas ligações e interfaces adequadas entre o Programa Euratom e o Programa Quadro Horizonte 2020. Este programa induzirá o crescimento e a criação de novos postos de trabalho numa vasta gama de disciplinas, promovendo competitividade na atual indústria nuclear e criando um novo setor de indústria de alta tecnologia, em especial a energia de fusão. Dado que os Estados-membros dispõem de instalações nucleares ou utilizam materiais radioativos, em particular para fins médicos, o Conselho reconheceu a necessidade de manter competências no domínio nuclear, em especial através do ensino e formação adequados, ligados à investigação e coordenados a nível comunitário. O papel da União consiste em desenvolver, no interesse de todos os Estados-membros, um quadro comum de apoio à investigação de vanguarda, à criação de conhecimentos e à preservação de conhecimentos no domínio das tecnologias de cisão nuclear, com especial ênfase na segurança intrínseca e extrínseca, na proteção contra radiações e na não proliferação. Um aspecto que me parece muito importante e que está contemplado neste programa tem a ver com a promoção da igualdade de género no domínio da investigação e da inovação, abordando nomeadamente as causas que levam ao desequilíbrio entre os géneros, explorando todo o potencial dos investigadores de ambos os sexos e integrando a dimensão do género no conteúdo dos projetos, a fim de melhorar a qualidade da investigação e estimular a inovação. O Tratado Euratom limita a 5 anos a duração dos programas de investigação no domínio nuclear e, portanto, esta legislação irá terminar no final de 2018. Além disso, o programa apresenta uma simplificação importante das regras de financiamento, bem como uma estratégia de controlo, de modo a contribuir para o objetivo de simplificação geral. A Comissão teve em conta também os resultados dos debates que já tiveram lugar no Conselho, no Parlamento Europeu e no Comitê Económico e Social Europeu sobre a proposta do Programa Quadro Euratom 2012-2013 e importa referir ainda a importância de assegurar uma boa gestão financeira deste programa e a sua execução, garantindo simultaneamente a segurança jurídica e a acessibilidade do programa a todos os participantes. A União dispõe de competência para desenvolver ações, nomeadamente para definir e executar programas, sem que o exercício dessa competência possa impedir os Estados-membros de exercerem a sua própria. E assim sendo, e porque estamos no domínio da competência partilhada, é cumprido e respeitado o princípio da subsidiariedade. Essa é uma das conclusões do parecer. E a segunda conclusão propõe que a Comissão dos Assuntos Europeus prossiga o acompanhamento do processo legislativo referente a esta iniciativa, nomeadamente através da troca de informações com o Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Querido, se alguém tem alguma questão, eu queria pôr uma. É que aqui, quando se diz igualdade de géneros, é porque há mais mulheres do que homens, não é? A investigar. É que dá-me a impressão que há mais mulheres que homens, mas não sei. Muito obrigado. Há uma questão? Então vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a presença de PS, PSD e CDS.